Esse é o Futebol Explica ao Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam.
Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do Futebol Explica o Mundo, o podcast que você já sabe, é onde o futebol explica a vida, explica os contextos sociais, dialoga, né, com todas as coisas que acontecem ao nosso redor. E hoje um episódio muito especial. A gente vai falar de futebol feminino, né? Mas futebol feminino não é só a fotografia do momento, aproveitando o hype da Copa do Mundo. A gente vai tratar aqui também de levantar reflexões sobre o passado, o presente, o futuro do futebol, né? Qual é o impacto dessa competição para as futuras gerações, em termos de negócio, em termos de cultura, em termos esportivos e tantas outras coisas. E para tocar essa bola comigo, eu tô mais uma vez aqui com meu parceiro Luizinho Moreira. E aí, Luizinho, beleza?
Fala, Renatão, tudo bom, cara?
Suave.
Falando de novo de futebol feminino, né? Há dois episódios aí a gente trouxe um pouquinho de história, falou um pouquinho de todo o contexto histórico da proibição, ascensão, problemas, desafios, barreiras do futebol feminino. Acho que esse vai ser um bom desdobramento, aproveitando esse período aí de Copa do Mundo, né?
Perfeito, é isso. E hoje a gente também tem um reforço aqui no estúdio. Tá com a gente aqui a Bárbara Sacchello, que é um amante do futebol, corintiana, gosta de futebol, é jornalista, é editora do Meio Mensagem, né? Então vai trazer pra gente aqui um pouquinho, lógico, do contexto, da experiência, da visão de mundo dela relacionada ao futebol, mas também um pouco de informações e análises sobre o futebol feminino do ponto de vista midiático, de negócios, de marcas e vários outros pontos. Seja muito bem-vinda, Bá.
Oi, Renato. Obrigada, Luizinho. Obrigada. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui por dois motivos. Porque eu sou muito fã do podcast de vocês e porque eu acho que o tema é muito legal, é muito importante. Como você falou, a gente está no momento em que esse tema está em alta. Então, acho que temos que aproveitá-lo para tocar essa bola, já fazendo um gancho aqui, e discutir a importância disso, né? E quem sabe daqui a um tempo não seja tão esporádico falar de futebol feminino como ainda é.
Exatamente. Você começou com um ponto muito bom, inclusive, né? Eu acho que a nossa proposta aqui, mais do que uma proposta, acho que tem que ser um compromisso, falar mais vezes do futebol feminino. E alguns episódios, de certa forma, já trazem isso, né? Eu me lembro que o episódio de futebol e música, por exemplo, a gente falou da homenagem que o Skank fez para Alexia Putellas, né, do Barcelona, que foi agora recentemente a melhor jogadora do mundo. E também eu acho que a gente já fez alguns episódios falando sobre o legado da Marta, sobre algumas coisas assim, mas eu acho que dá para expandir muito mais esse universo, né? Porque muita coisa tá para acontecer, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né, Lizinho?
Exatamente, exatamente. E é importante falar, eu acho que é legal que as coisas hoje estão acontecendo com muito mais naturalidade, né? Eu tenho uma molecadinha em casa, por exemplo, então tenho três filhos, né? O meu mais novo, que tem 10 anos, que é um menino, eu vou falar do menino especificamente, porque é quem mais carrega esse preconceito contra a mulher, né? É o homem, né? Porque quem é machista em relação ao futebol feminino é o homem. E é muito legal ver já com a naturalidade que ele encara hoje o futebol feminino. De ter acordado, por exemplo, um pouquinho mais cedo, de ter o interesse de ser acordado na madrugada para poder acompanhar um jogo, de ter pedido para ligar a televisão na live lá do Casemiro para poder acompanhar a convocação, que inclusive a convocação nem tinha coletiva de imprensa até 2019, né, para a Copa do Mundo Feminina. Eu tava vendo isso hoje. Então é legal que as coisas hoje elas já começam com mais naturalidade nessa próxima geração. Porque eu acho que para um monte de coisa, a nossa geração aqui, a gente está aprendendo no meio do caminho. Eles, os próximos, que vão começar já sem amarra, sem problema, sem ter que se desconstruir, embora vão precisar, mais menos do que a gente, né?
É verdade. Eu fiquei surpreso também, é uma surpresa muito boa, que o Pedro está acompanhando também não só a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, como outras seleções, né? E ainda bem mais novo, em 2019, ele já começou também, porque aquela foi uma Copa, e a gente vai falar isso mais pra frente, que foi um divisor de águas, né? E ele sabe o nome de todas as jogadoras, a história, onde joga. Lógico que ele acompanha mais ali as jogadoras do Corinthians, né? Ele é corintiano e tal, mas ele sabe tudo, cara. Sabe. Agora, Bá, vem cá. Você consegue puxar pela memória, assim, as suas primeiras lembranças relacionadas a futebol, depois especificamente a futebol feminino, o que te vem à cabeça, assim, quando você pensa nisso?
Você sabe que eu estava ouvindo vocês falarem dos filhos e eu fiz uma viagem ao passado, né? Eu acho que minha conexão com futebol, como de muita gente, como vocês falaram no episódio também, é muito familiar, né? Meu pai é muito corintiano, me fez amar ser corintiana desde pequena. Então, a conexão com o futebol masculino, para a gente fazer essa divisão, eu acho que é desde sempre. Eu conto sempre a história da minha primeira vez no estádio, com 5 anos, que meu pai me levou, minha mãe super preocupada, me fez levar uma maçã, caso eu tivesse fome. E, obviamente, não me deixaram entrar com a maçã, porque é uma arma, né, num estádio. E o pessoal, fui lá no meio da torcida, me derramaram cerveja. Aí falaram, não pode jogar nada na criança. Aí, para apaziguar, jogaram um pouquinho de refrigerante para falar que eu estava batizada. Então, acho que futebol masculino, ele faz parte das nossas vidas. De quem gosta, a gente meio que acompanha por paixão e por ser algo tão presente. Acho difícil você desviar do assunto futebol, sobretudo quando você gosta. Mas pensando no futebol feminino especificamente, vocês falando que os filhos sabem o nome das jogadoras. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai às vezes sintonizava e falava de alguns poucos, são poucas lembranças disso, mas de alguns jogos da seleção brasileira com Pretinha, Cici, que eram nomes fortes, e falava, nossa, como... Eu lembro dele falar, como essa mulherada joga bem. Mas é estranho, porque eu tenho essa lacuna de infância, quase mocinha ali, eu lembro dessas lembranças, e depois tem uma lacuna, que acho que voltou mais na geração Marta, né? Da Marta, olha a Marta, a melhor do mundo ali. Então, eu penso assim, que por muitos anos, eu me desliguei de futebol feminino. Realmente, aí a gente pode discutir, por quê? Porque talvez não fosse tão falado, porque eu não era muito ligada. Mas é estranho que existia essa memória do passado. E eu acho muito legal que os jovens tenham essa chance agora de ter um time para torcer. Né? Se acompanhar o Corinthians feminino, super vitorioso, outros times crescendo. Eu acho que você tem a oportunidade de desenvolver novas paixões. Que isso é legal, não fica restrito ali só ao campeonato masculino, que ok, tem essa importância cultural no Brasil, mas eu acho que a gente pode também desenvolver esse olhar também. E é o que você falou, que o Luizinho falou bem, eu acho que a naturalidade já vai fazer com que as próximas gerações nem pensem muito nessa diferença. A gente fala muito masculino, feminino, pô, é Corinthians, é Brasil. Acho que é esse olhar, um pouco, né?
É verdade.
Eu acho que tem uma outra coisa. A gente também pegou uma fase muito problemática, né, do futebol feminino. Essa lacuna que você está falando, a gente narrou no nosso episódio sobre futebol feminino alguns problemas que aconteceram, que são reflexo disso tudo que a gente está falando, do machismo e tudo mais. Justamente ali na década de 90, que foi um expoente, mas ao mesmo tempo foi um negócio que expôs de uma maneira muito negativa o futebol feminino em vários momentos. No início de 2000, a gente trouxe também no episódio a história da Federação Paulista, né, de futebol, que tinha na regra uma determinação, tinha uma cota de beleza para os times. Então, assim, era um negócio meio bizarro, né?
A capa da Placar, né? A capa da Placar.
É isso.
Que era sobre a seleção feminina.
De 95, aquela capa, se eu não me engano.
Exatamente. Em vez das garotas, das jogadoras, trazia modelos, né, na capa, assim.
Então, essa lacuna não é à toa, né? Ela existiu porque trataram o futebol feminino muito mal. Consequentemente, o futebol que era apresentado não era bom, embora a gente tivesse personagens muito importantes de luta e tudo mais, mas de uma maneira geral, o nível técnico não era tão bom. Eu acho que o bacana das Copas do Mundo, principalmente essas duas últimas que a gente tem, e essa quem está acompanhando, se não está, acompanhe, porque a gente começa a ver uma evolução tática, técnica, física, que é um negócio para a gente romper muita coisa, para a gente mudar muito o nosso mindset, virar a nossa chavinha em relação ao futebol feminino.
Traz, recebeu, cruzou, segunda trave, olha só, a bola na boca do gol, Clarica, canhão pra Bia, golaço! Segundo tempo, num gol tipicamente brasileiro, de pé para pé, de lá para cá, com uma assistência de calcanhar.
E essa geração que está crescendo, que a gente está falando, já vai se acostumar a ver um futebol feminino com grandes personagens, com grandes craques e com um belo jogo sendo jogado, né?
É, eu ia deixar esse assunto do nível técnico um pouco mais para frente, mas até para colar na tua fala, não ficar desconexo assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar que o futebol feminino foi proibido durante quase 4 décadas no Brasil, né? A gente estava conversando aqui até nos bastidores, vindo para cá. O futebol feminino é o único futebol no mundo que atravessou 2 ditaduras, né? Então, o decreto, ele foi promulgado ali na ditadura Vargas, né? Era Vargas, né? 1941, e ele perdurou por 2 décadas, ele atravessou uma parte da ditadura militar, né? Então, assim, enquanto a Revolução Feminina ali na década de 60 estava trazendo várias pautas, incluindo a equidade no esporte e o futebol feminino se desenvolvendo em outros países que não na América do Sul, que vivia realmente um período político ali muito travado com as respectivas ditaduras, né? O futebol daqui estava cerceado, né? As meninas estavam proibidas de jogar. Então, isso deu um déficit muito grande, né? A primeira vez que as jogadoras de futebol no Brasil vestiram a camisa da seleção brasileira foi em 1986, né? Então, é muito difícil sem jogar, sem testar, sem ter a cultura do esporte, ter esse desenvolvimento técnico.
Você falou de datas, aí só uma informação que eu lembrei aqui também que a gente tinha comentado. É, em relação a Olimpíadas, a primeira foi em 1996, 100 anos depois do início das Olimpíadas. Copa do Mundo foi 60 anos depois.
91. Né?
Foi 91.
Na China.
Exatamente.
61 anos depois do primeiro Mundial masculino. Olha o gap.
Olha
e aí
gap.
A gente cobrava tanto, né? Qualidade, qualidade. Ah, é ruim, elas não sabem. Pelo amor de Deus. Vamos olhar primeiro para isso, né? Pra gente poder agora começar a olhar um pouco mais com atenção para a qualidade, mas a gente também tem que ter um pouquinho de bom senso. Pô, vamos incentivar, vamos assistir aos jogos, vamos olhar o nosso time, vamos torcer pro nosso time, vamos ao estádio, pô, vamos apoiar. Eu acho que o nosso papel, né, até como uma reparação histórica para isso, é apoiar. Antes de qualquer coisa.
Mas isso que você falou, Luizinha, é primordial levar em conta esse gap. Porque se você pensar, daqui a pouco a gente vai começar aí os preparativos para os 100 anos, né, o centenário da Copa do Mundo masculina. Copa do Mundo feminina é de 91, né? Olha a distância disso. E como em pouco tempo, eu acho também a gente tem uma coisa de não medir muito as nossas exigências. Ainda mais quando você coloca a torcida no meio. A gente quer vencer, a gente quer ver ali, quer ver qualidade, mas calma, peraí, vamos dar um passinho para trás e ver qual o tempo que teve para esse desenvolvimento, como que foi isso, qual que é a estrutura, o apoio que elas têm para se desenvolver, para jogar.
Exatamente.
Tanto é que eu acho muito legal que até nessa Copa do Mundo, né, a cobertura, a gente vai falar da cobertura da mídia também, mas está bem aí ostensiva, destacando isso, e eu acho muito legal que as jogadoras atuais de antigamente falavam, é muito legal você ver que a seleção brasileira tem um uniforme, que tem a roupa de...
Delegação, né?
De
foi
delegação
a primeira vez, né?
Pela primeira vez. Né? Elas chegaram a usar as roupas dos homens porque não tinham, né? Isso a gente sabe. Mas pela primeira vez elas têm a roupa de, né, de se apresentar, de se deslocar ali como delegação. Então, assim, roupa é uma coisa secundária, mas olha o que representa para isso.
É, e digo mais, tá? É, a gente tá falando aqui da primeira Copa em 91... Mas a FIFA não botava muita fé, foi quase um evento teste, tanto que nem era chamado Copa do Mundo, olha que curiosidade, Bah.
Eu vi, tinha outro nome, né?
Marcas, uhum. Era a M&M's Cup, né? Então tinha a marca M&M's que dava o...
Olha só.
É, tinha o Name Rights ali da competição, acho que, se eu não me engano, as 2 primeiras edições foram chamadas de M&M Cup. Só em 99 é que foi Copa do Mundo mesmo nos Estados Unidos, e esse também é um divisor de águas, né? Essa Copa dos Estados Unidos, assim, foi a primeira transmitida para vários países e tal. E coincidentemente, teve aquela geração. Eu acho que foi a geração que chegou mais longe, né? Chegou na semifinal.
Isso, terceiro lugar, Brasil em 99.
Só mais longe do que isso, somente na Copa de 2007, que o Brasil conseguiu um vice-campeonato, perdeu a final para os Estados Unidos. Com a Cici, Kátia Silene, ali também... O desempenho da própria seleção motivou muito, muita galera, né?
Deu uma animada ali, né?
E o governo federal estabeleceu ponto facultativo nos dias de jogos do Brasil.
É isso mesmo, né? Os detalhes estão em uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje. Com isso, né, quando o jogo começar às 8 horas da manhã, o expediente poderá ser iniciado ao meio-dia. O servidor que aderir, né, a esse ponto facultativo terá que compensar as horas não trabalhadas, o que pode ser feito aí no período de 1º de agosto até o dia 29 de dezembro, até o limite de 2 horas diárias, né?
Vamos lá? Vamos começar para os temas aqui que a gente trouxe?
Vamos, o que você vai puxar aí?
Bom, primeiro, que eu acho que é uma coisa super legal como mensagem, é a questão do ponto facultativo, né?
Uhum,
essa foi a primeira Copa que a gente teve um ponto facultativo. Eu não sei do que vocês viram, eu não vi nas empresas nenhum efeito muito relevante. Mas a gente tem serviços públicos, algumas mudanças, né, de uma maneira geral. Mas eu gosto, apesar de não ter um efeito muito expressivo, como a gente vê na Copa do Mundo, masculina, a mensagem é muito legal, né? Porque tudo isso é comunicação, tudo isso é uma comunicação constante para falar Copa do Mundo feminina, Copa do Mundo feminina. É colocar o assunto na boca do povo, né? Isso é muito legal, né?
Colocar o assunto na pauta. Você falou de empresas, né? Fazendo comparativo com a última edição da Copa Feminina, eu, esse ano, assim, sem dúvida, eu tenho recebido nos últimos dias, nas últimas semanas, como editora do Meio Mensagem, jornalista, né? Vários avisos, releases de empresa. Olha, estamos com jornada especial para os funcionários acompanharem a Copa do Mundo. Empresas grandes, multinacionais, mas algo que na última Copa eu não me lembro de ter visto, pelo menos nesse grau de movimentação. Então, assim, eu acho que é o que você falou, pelo menos de marcar que, olha, está acontecendo a Copa do Mundo, né? Não vamos ignorar isso. Eu acho que o ponto facultativo é algo simbólico, porque é uma coisa tanto inédita, mas, assim, mostra que estamos querendo dar um foco e uma prioridade para o que está acontecendo. Queremos que vocês prestem atenção ao que está acontecendo nesse momento. Claro que se você comparar, né, com a Copa do Catar do ano passado, 2 horas antes do jogo, todo mundo desesperado na rua, não está assim. Mas eu acho importante esses marcos de que, olha, está acontecendo. Eu acho que o próprio fato das empresas quererem avisar as jornalistas, olha, estamos com jornada especial, nossos funcionários entram 11 da manhã em dias de Jogos do Brasil, já é um sinal de que, olha, a gente está mostrando que estamos preocupados com isso. Pelo menos é o início de uma movimentação.
É, eu acho também. E é o que você disse. Claro que não é uma movimentação como foi na Copa do Catar, mas também é uma movimentação muito maior do que na Copa de 2019, né? E olha que a Copa de 2019, assim, foi um grande boom, né?
Foi grande, sim. E ela foi na esteira um pouco depois dos Jogos Olímpicos, que também deu uma animada, né, da gente acompanhar, apesar da seleção não conquistou ali medalha de ouro, mas a gente acompanhou, acho que ficou mais ali ligado, aí a Copa do Mundo pegou um pouco disso, conseguiu falar melhor, trabalhar mais essa pauta, mas eu acho que agora é uma evolução. Se você olhar para os anos anteriores, pelo menos para a última edição.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E até na questão de público, né? 1 milhão de ingressos vendidos.
1 milhão e meio.
1 milhão e meio.
1 milhão e meio.
Avisaram essa semana do novo recorde.
1 milhão e meio já foram vendidos. Pode ser que ainda cresça um pouquinho. A meta da FIFA era vender 1 milhão e meio. Já está 1.500.000 e não sei quantos mil. Já passou
isso
da meta deles.
É a maior carga, né, de ingressos da história.
E a abertura, foram 75 mil ingressos vendidos, pessoas, né, no estádio da Austrália, no jogo da Austrália. Da Nova Zelândia foram 40 e poucas mil. Essa que eu estava vendo já é a terceiro maior público da história do futebol feminino. E perde para 2 jogos do Barcelona na Champions League do ano passado, que é que botaram mais de 91 mil pessoas no campo.
Olha, que legal. E vamos considerar que, assim, os países sedes da Copa do Mundo, Austrália e Nova Zelândia, um pouco difícil chegar lá, né? Território europeu ali, de repente, o pessoal tivesse mais acesso.
E o futebol lá não é tão popular,
exatamente,
né?
Então quem foi realmente está disposto a curtir, assistir, acompanhar.
Tem dados de fanfest também, super bem, assim, visitadas. Tá super legal. Número, audiência, média de público, mais de 20 mil, 25 mil pessoas, tá super bacana. E a gente tá falando aqui, né, a gente tá gravando dia 26 de julho, acabou de terminar a primeira rodada, né, esses números ainda podem mudar bastante.
Vocês sentiram na rua, assim, alguma diferença? Eu confesso que eu fiz home office na segunda-feira, que foi a estreia do Brasil, né? contra o Panamá. Eu ainda não consegui sentir essa questão do clima da Copa nas ruas, as pessoas saindo de verde e amarelo e tal, embora tenha essa questão das iniciativas das empresas e tal, né? Mas eu vi algumas pessoas, alguns amigos combinando de assistir os jogos juntos e tal, embora o horário também não ajude muito, né? Isso aconteceu em certa medida. O que vocês perceberam?
Esse desafio do fuso. Eu também, assim como você, não senti essa movimentação nas ruas. Mas, se é que pode servir como termômetro, eu senti um silêncio ali no WhatsApp durante o jogo, a caixa de e-mails paradinha, quieta ali. Eu acho que as pessoas se concentraram, ou então quem não estava eventualmente ligado, né, ouviu, tá tendo jogo agora. Então, e foi a primeira rodada também, né? Primeiro jogo. Talvez nos próximos ali já tenha uma consciência maior. Mas acho que nas ruas, por enquanto, ainda não chegou. Mas, pelo menos ali, eu senti que o movimento, olha, tem algo acontecendo nesse horário aí. E é o que você falou, super cedo, né? Também tem um pouquinho dessa dificuldade.
Mas não teve festa onde vocês moram? Ou no escritório? Você estava no escritório ou em
casa? Eu estava em casa, estava em home office esse dia.
Mas não teve festa? Porque lá onde eu moro, teve buzinaço, gritaria, foi.
Então,
teve uma festa na hora dos gols.
Algumas, eu vi até algumas reportagens mostrando.
Comemoração de gol rolou mesmo.
Pessoal reunido.
Rolou, isso foi legal.
Barulhinho do gol, né? De gritos ali, sim.
Teve isso.
Agora, eu acho que automaticamente a gente cai no outro assunto, que é a audiência, né? A questão da visibilidade midiática ali do futebol feminino, né? Muita gente tinha, eu acho que até um certo preconceito de dizer, pô, mas ninguém assiste futebol feminino, como é que é? Isso aí caiu por terra em 2019, né? O Brasil liderou no mundo a audiência da transmissão da final, por exemplo, entre Estados Unidos e Holanda. Foram 19 milhões de quase 20 milhões de telespectadores na final. Mais gente assistindo o jogo, que não envolvia o Brasil, envolvia Estados Unidos e Holanda, do que no próprio território americano, né? Então esse é um tabu que cai por terra. E agora, nessa Copa do Mundo, a gente tem aí a Globo, que comprou os direitos de transmissão, e tem a Cazé TV, que vai transmitir todos os jogos da competição. E aí, vocês acham que essa mudança de patamar, qual o tamanho desse impacto aí para a sequência do futebol feminino como produto, mas também como gerador de cultura, né, para as próximas gerações?
Eu acho que o tabu foi quebrado, como você falou, mas eu sinto uma necessidade de mostrar que o tabu foi quebrado. Eu acho que uma ilustração para isso é que logo após o jogo, a Globo divulgou a audiência, né? Foi a única emissora a transmitir, e eles se apressaram a divulgar que foi a maior audiência naquele período da manhã desde 2008. E a Globo, ela não é assim de abrir esses dados de audiência para tudo, né? Eles fazem quando é um número muito bom. Mas eu acho que foi também no sentido de, olha, o futebol dá audiência, as pessoas querem assistir. Então eu acho assim, o tabu foi quebrado, sim, mas vamos mostrar para as pessoas. E se trata aquela, às vezes daquela coisa de bater na mesma tecla mesmo. Eu via muitas pessoas comemorando essa audiência nas redes sociais e falando, ah, é para quem diz que o futebol feminino não dá audiência. Porque acho que esse estigma ficou tão ali forte para muitas gerações, para muita gente, que a gente falar e mostrar que isso não acontece é importante também. E o movimento de Cazé TV, a quantidade de patrocinadores que a gente vê, tanto na Globo como na Cazé TV também, eu acho que é outro movimento significativo também. As atenções... Eu até estava rindo outro dia que teve aquela polêmica, vocês devem ter visto, essa Copa já é histórica, né? O que é histórico e o que não é histórico. Mas, enfim, mas eu acho que isso representa, sim, um novo momento. E que a mídia, o fato da mídia ter, se você a gente vê o noticiário hoje, claro que a Globo é detentora dos direitos, ela vai querer trabalhar o produto dela. Mas a gente olha em todos os jornais, na grade, vai ter alguma coisa de Copa do Mundo. E isso, aos poucos, vai semeando aquilo. Olha, está acontecendo isso, tá, né? As pessoas vão querer acompanhar, vão se ligar. Então, eu acho que existe ainda uma necessidade de mostrar o tabu sendo quebrado, como a gente brinca.
E eu acho impressionante. Eu tô muito curioso para o que a Cazé TV vai divulgar depois de um balanço final.
Eu
e com
também.
Certeza o Casemiro vai fazer isso. Porque eu fico impressionado. Hoje pela manhã, por exemplo, um jogo Canadá-Irlanda, que são dois países que para nós aqui não tem nenhuma tradição no futebol, embora o Canadá a gente saiba que no futebol feminino é muito forte, último campeão olímpico. Tinham mais de 200 mil pessoas, batia 300 mil pessoas simultâneas. e são pessoas simultâneas numa live, ou seja, durante 90 minutos é um negócio incrível. Lembrando que, para transmissões, lives, de uma maneira geral, até pouco tempo atrás, o recorde no YouTube era de 600 e poucos mil, alguma live do Felipe Neto. Para ver a relevância de 200, 300 mil pessoas simultâneas assistindo a um jogo.
Eu ia falar justamente isso. O que atrai 300 mil pessoas simultaneamente? São pouquíssimas coisas.
Exatamente.
Que a gente coloca. E no jogo do Brasil e Panamá, superou 1 milhão de acessos simultâneos.
O Casemiro, quando quebrou um recorde numa live dele da Twitch, que foi passando o primeiro episódio do Neymar lá na Netflix, ele bateu o recorde e foi com 500, quase 600 mil simultâneos. Então, olha só, é muita gente, é muita gente. Estamos falando de números que se aproximam a recordes. E o jogo da seleção, se eu não me engano, bateu 1 milhão de pessoas simultâneas.
Bateu, eles, né, divulgaram que bateu 1 milhão de pessoas simultaneamente, sim.
Legal.
Eu estava até vendo, para fazer um comparativo com a Copa do Catar, a média dos jogos da seleção simultânea 3 milhões, 3 milhões e meio. Claro, né? É difícil comparar uma coisa com a outra. Mas eu acho que 1 milhão para um jogo às 8 da manhã... É impressionante, né? Sendo que você tem a TV aberta ali te levando aquilo também, né? Então, eu acho que é o fenômeno Casemiro, mas não é só o carisma dele, é o interesse pelo produto.
Lógico,
né?
Lógico. Sem dúvida nenhuma. E só uma correção. Eu falei, a média de público nessa primeira rodada foi de 28 mil, tá? 28 mil torcedores por jogo. E já são 459 mil torcedores, se somar todos os jogos que tiveram nessa primeira rodada.
Tá vendo? É claro que a gente tem muito avanço pela frente, mas também tem bastante coisa que já evoluiu, né?
Exato.
Você
exato.
Pega...
Público, né, nos estádios, audiência, e a gente já falou também da questão do jogo em si, né? De como ele evoluiu.
E para vocês terem uma ideia nessa questão de mídia aí, a gente não tem o registro histórico do primeiro gol da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo em 91. Né? O Brasil ganhou de 1-0 do Japão. Esse gol não existe, não foi filmado. Né?
Que loucura, né?
Alguém me disse isso esses dias, não tinha nenhum registro histórico dos gols da seleção. Ninguém contava para saber quem era a maior artilheira, enfim, esse tipo de coisa.
Registros oficiais,
básico,
né?
Dados oficiais, exatamente. Uhum. A carência de dados oficiais, quase semiprofissional.
Agora, a gente falou de audiência, né? TV aberta... aí eu queria passar a bola para a Bárbara, uma pergunta, vou fazer uma pergunta, a gente não fez pergunta aqui para ela ainda, né? A gente está falando de universos muito diferentes, né? Uma TV aberta, tem TV fechada e tem uma live do Casemiro que se comunica muito com o público jovem, né? Jovem, crianças, ele fala muito com essa galera. E aí quando a gente olha essas frentes que atacam grande parte do Brasil, qual é o peso disso, da comunicação que a gente está falando, né? De semear isso, de semear o futebol feminino, de quebrar preconceito. Qual é o... Assim, você como especialista em mídia, né? É o teu mundo. Qual a importância disso como comunicação, de fato?
Eu acho que a gente considera que algo é importante. Acho que o primeiro movimento é saber que aquilo existe. E por muitas vezes a gente fica nas nossas bolhas, ainda mais quem curte esporte, quem curte algumas coisas, e a gente não tem noção de que muitas pessoas não têm o acesso àquilo, não têm o conhecimento daquilo. Então, a Globo, com o alcance que ela tem, colocar isso na televisão aberta, em rede nacional, e falar o tempo todo, usar Fantástico, usar os telejornais para mostrar os bastidores, mostrar a seleção concentrada, falar que aquilo está acontecendo, é algo impressionante. Usar essa força midiática, porque a gente pensa, e tem muitas vezes da cultura um pouco mais jovens, mas o pessoal não está ligado em televisão. A cultura do Brasil é muito televisiva. A gente não pode nunca deixar isso de lado. E o digital que você falou, ele vem como um complemento para um pessoal que já está um pouco mais antenado, que seja porque curte acompanhar o Casemiro ou porque ali também não tem a disponibilidade de estar diante da TV. Mas se você pensar, você faz essas frentes, como você falou, pegando o que, entre muitas aspas, é o tradicional de TV aberta, com a possibilidade de TV paga também, né, ali oferecendo, e o digital nisso, você acaba tendo uma abrangência que, se a gente pensar, poucos grandes eventos têm. E aí você amplia as possibilidades, amplia a visibilidade, e você, o que a gente faz, você expande um pouco além do que a gente chama de público fiel. Porque a gente gosta de futebol, a gente vai dar um jeito de saber que está ali. Mas quem eventualmente está ali passando, pode cair, olha, o Brasil em campo aqui, deixa eu assistir. Então é isso, você expande para a audiência, além do público fiel, e expande possibilidades do que a gente chama de que a mídia vive, que é criar hábito. Você constrói o hábito por aquele jogo, por aquele evento, aquela competição.
E é muito louco pensar que a última Copa do Mundo, em 2019, foi a primeira a ser exibida em TV aberta.
Né? Exatamente.
A mídia, ela vem normalizando mais, ela tem uma função muito importante de normalizar a mulher no esporte, sobretudo no futebol. Porque é um movimento ainda recente. Repórter já é um pouco mais antigo. A gente já tem repórteres mulheres há mais tempo. Mas comentaristas, narradoras, são movimentos mais recentes, né?
Da gente começar.
É, a Renata Silveira estreou em TV aberta aí como narradora da Globo. Pô, foi uma estreia. Foi o quê? Foi esse ano, não foi? Ou foi o ano passado?
Foi na Copa do Catar.
Foi na Copa do Catar, isso. No final do ano passado. Foi a estreia de uma mulher na
TV
Globo.
Na TV aberta.
Na TV aberta. Então, é tudo muito recente, né? A gente falou de público aqui. O recorde de público agora, o terceiro, os dois são do ano passado. É tudo muito novo, né? E a mídia, ela tem esse papel fundamental também da gente normalizar a mulher no esporte. Seja comentando, narrando, reportando ou jogando, né?
Exatamente, é o que você falou. A mídia tem essa característica de normalizar algumas situações. Você vê uma vez, duas, três, você acaba assimilando aquilo como, olha, é algo natural, acontece. É, eu vejo que ainda tem muito, assim, você falou das narradoras, né? Ainda tem muita discussão. Ah, eu acho estranho mulher narrando futebol, não gosto. Ok, todo mundo pode ter seus narradoras preferidos, mas é muito difícil a gente se acostumar com o que não acontece, né? Se você nunca viu uma mulher e ela, de repente, você vê, claro que aquilo vai te causar uma estranheza. Mas se você vê 5, 10, 20 jogos com uma mulher narrando, aquilo não vai mais te soar, não vai mais te chamar atenção. Você vai prestar atenção no jogo e acabou, que é o que precisa ser.
Ou vai criar o hate.
Também. Né?
Mas o hate, eu falo assim, de uma maneira geral. E aí a gente tá falando muito de... Eu e Renato, a gente brinca muito com... Pô, isso aqui é muito futebol explica o mundo, né, Renato? A gente tá falando um negócio... Isso aqui é muito futebol explica o mundo. Que a gente tá respirando isso aqui em vários momentos do nosso dia. Mas o hate, ele é muito uma reação, né, do preconceito. E ele só vai partir da ocupação de espaço. Isso tá acontecendo no futebol, como acontece na nossa sociedade, né? O racismo, ele passou a ficar mais escancarado na nossa sociedade quando os pretos começaram a ocupar os espaços. A homofobia começou a ficar mais escancarada, porque tudo estava guardadinho, né? Tudo estava muito guardadinho. Na hora que a galera começa a ocupar o espaço, aí vem a reação. O hate, para mim, no esporte... seja em relação a jogadoras, seja em relação a narradoras, comentaristas, é a reação. E que bom que está rolando a reação, porque quer dizer que elas estão ocupando espaço, estão aparecendo e estão incomodando. Eu acho que é o primeiro movimento que tem que acontecer.
Exatamente, é uma reação natural de que, olha, essas estruturas estão sendo sacudidas.
Exatamente.
Não está mais igual.
E a mudança incomoda.
Exatamente, mas eu não sei se vocês acham assim, eu acho que o hate, de maneira geral, eu acho que aqui a gente acaba, de certa forma, acabou politizando todas as pautas progressistas. Tudo que a gente vê, né, de avanço, você citou racismo, homofobia, inclusão de mulheres, eu acho que o Brasil, por motivos que sabemos muito bem, ficou nessa polarização, então tende a alimentar um pouco, a cada passo à frente você tem a reação dessa galera que se incomoda, que aparece. Mas eu acho que o movimento não deveria ser natural, não, mas é, e é bom que esteja acontecendo, o que você falou, é sinal de que algo está mudando.
É, e lá no começo da história do futebol feminino aconteceu algo muito parecido. É claro que não tinha o tamanho que tem hoje, né, a modalidade, mas ali a gente veio comentando sobre a história do futebol feminino, né? A gente acha que é uma coisa extremamente recente. Futebol feminino começou no Brasil na década de 20. O primeiro clube a se interessar foi ali o Vasco. E dali em diante, o futebol foi crescendo, rompendo ali as barreiras dos clubes sociais, indo ali mais para os subúrbios e começou a crescer. A partir do momento que entrou o subúrbio na parada, a gente começou a ver a reação da sociedade mais conservadora por várias questões cruzadas de preconceito. E é o preconceito contra as mulheres, é o preconceito racial, né, porque eram várias mulheres pretas do subúrbio que estavam jogando bola, estavam jogando muito bem, estavam excursionando pelo Brasil, ganhando dinheiro, aparecendo, tinha cobertura na época do Jornal dos Esportes, né? Então, tem até um marco em relação a isso, que na inauguração do Pacaembu, em 1940, teve um jogo histórico ali, um jogo preliminar, de mulheres. Tinha um time chamado Primavera, que é o primeiro time que surgiu já com o futebol feminino. É diferente dos outros que descendiam de um futebol masculino e tal. E esse time começou a excursionar pelo país. E esse time foi perseguido. A dirigente desse time foi perseguida, foi presa, um pouco antes do decreto de Getúlio Vargas. Então, a diferença está aí. Foi tolhido. Né? Foi tolhido nessa época a evolução, algo que a gente espera que não aconteça mais. Eu acho que é um contexto totalmente diferente. Acho que agora, para usar o termo da moda, é realmente o foguete que não tem ré. Né?
Não, não tem como segurar. Mas é difícil você quebrar estereótipos e ideias preconcebidas. É um caminho longo. Eu acho que a gente, se você pensar em tudo que a gente, vocês citaram aí de datas, de quebras e de tudo, a gente teve um super avanço. Mas nós vemos ainda coisas, né, que você fala, meu Deus, como que isso está acontecendo? Mas eu acho que o fato da gente olhar e falar, meu Deus, como isso está acontecendo, é ótimo. Porque é um sinal de que não pode acontecer. A gente já detecta isso.
Aí eu volto por uma coisa que eu comentei lá no início. Aí tem a questão das gerações, né? Porque a gente precisa fazer um esforço maior para desconstruir várias coisas que nos ensinaram lá atrás, quando a gente era criança. Né? E essas próximas gerações, elas já crescem num outro mundo, né? Num mundo mais normalizado, né? Com tudo isso mais normalizado. Eles não vão ter tanto problema para se desconstruir como a gente precisou ter, né?
Exatamente. E aí, você vê como é um ciclo, né? Todo esporte, tudo na vida precisa de fomento, precisa de investimento, né? E quando as marcas passam a enxergar, primeiro que elas veem com o futebol feminino hoje como um produto mais rentável porque tem público, mas aí tem também a questão de ESG aí na parada, né? Hoje, o futebol feminino é uma pauta que interessa para as marcas que querem se conectar com os avanços sociais, né? Então aí começa a entrar um investimento esse que a gente está vendo agora na Copa do Mundo. O atual ciclo tem 13 marcas patrocinadoras, né? Tem várias marcas aí. Globo e Cazé TV já somam 28 marcas patrocinadoras. Como é que você está enxergando esse movimento das marcas, Bah? E o que você já viu de mais legal, assim, de ação de marca mesmo específica, assim, criativa, interessante, que você acha que realmente tem
Olha,
impacto?
Em relação às causas do investimento, eu acho que é muito importante isso que você falou do ESG, da sociedade, dos consumidores de modo geral demandarem por essas ações, da pauta atual pedir por isso. Mas eu acho que se uma marca está investindo no futebol feminino ou em ações de ESG, seja por responsabilidade, por ver que aquilo é importante, ou seja por... porque vai pegar bem para ela, não importa. O importante é que ela faça. Eu acho que eu sou meio por esse caminho, sabe? Seja por consciência ou até por motivo financeiro, faça. Pelo menos você vai colaborar para aquela evolução. E eu lembro que semana passada, acho que na última sexta-feira, a FIFA divulgou o balanço dos patrocínios globais da Copa do Mundo, que os valores arrecadados superam em 100% o do Mundial de 2019. Então, assim, em 4 anos, você dobrou aquilo. E eu acho que ainda, as marcas que investem no futebol feminino, pelo menos pelo que elas passam em termos de campanhas, de ações, ainda tem aquela pegada de estamos apoiando. Né? Você vê, por exemplo...
E é muito pontual também,
muito,
né?
Pontual. Você vê, por exemplo, as campanhas da Copa Masculina, vamos lá, Brasil, é a torcida, é o jogo, é o campo, é o ex, é isso. No futebol feminino, as guerreiras, a luta das mulheres, a gente vê muito isso, mas eu acho que faz parte dessa consciência, digamos, inicial, tanto de apoio como de popularização do esporte também. Talvez daqui, sei lá, daqui uns 20 anos, já seja mais ações focadas na torcida, no engajamento, nas jogadoras ali. Eu acho que as marcas ainda mostram as que apoiam, que são muitas. Tive ações de Guaraná, muito comprometidas com isso. A Vivo, fazendo bastante coisa também.
Centauro, né?
Centauro tá também, coisa. Com as ações, com a Marta, inclusive.
Acabou de lançar uma marca.
Uma,
né?
Marca aí com aquele Go Equal, né? Que é uma bandeira aí da Marta por igualdade e tudo mais. Eu acho que elas ainda expõem que é um investimento, é algo no sentido de ajuda. Vamos ajudar isso a crescer, vamos fomentar isso. Mas eu não vejo problema. Eu acho que é bom que as pessoas tenham a consciência também. E quem sabe estimula outras empresas a participarem desses projetos.
O meu único receio, sabe qual que é? É que, assim, que essas ações sejam pontuais e não fomentem o desenvolvimento. Porque o Brasil é muito resultadista, né? ou ele é muito empolgado com as competições. Então, ou quando tem algum atleta brasileiro ganhando alguma coisa, ou quando tem algum evento que está todo mundo falando, aí, não só esse assunto cai no papo popular ali e as marcas apoiam, mas e depois, o que, que acontece, né? Nada, então, e não cria muito legado. A gente viu isso acontecendo com Gustavo Kuerten, com outros atletas, né, e outras modalidades.
Sim, sim. Mas aí vem de novo o papel da mídia, né? A importância de você ter uma Globo transmitindo um Campeonato Brasileiro, transmitindo uma Libertadores, porque é a partir dessa exposição que você vai manter o futebol feminino em evidência e vai manter como não só um objetivo, né, um foco de apoio dos anunciantes, mas como de fato uma oportunidade, né? Porque eu acho que é isso que a gente vai ter que começar a criar a partir daqui, né? Não pode esquecer, né? Não pode esquecer, mas é um todo, né? É um todo.
É um todo, e assim, é um trabalho que envolve muito a gente bater na mesma tecla, né? Se você não exibe, se você não mostra, se você não fala daquilo, aquilo vai cair no esquecimento diante de outras pautas que estão ali mais urgentes.
Agora, eu acho que é um caminho sem volta, de fato, até para a própria TV aberta. Eu acho que não vai demorar muito para começar a ter algum tipo de competição para transmitir uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, porque a própria Globo já testou isso, né? E já repetiu, né? Afinal, a gente citou no episódio sobre
Corinthians
futebol feminino. Corinthians Internacional, a gente teve ótimos públicos nos dois estádios, lá no Beira-Rio, aqui na Arena. Os índices de audiência da transmissão da Globo também foram super positivos. Ou seja, testou, funcionou, vai repetir. Isso vai aumentar. É um caminho sem volta, só precisa continuar tendo frequência. A mídia tem um papel fundamental nisso, na minha opinião, porque aí a gente vai criar todo esse ciclo de investimento com oportunidade, vai continuar fomentando, investindo mais no crescimento das categorias de base, que é fundamental também para a gente manter a qualidade do nosso futebol feminino em alta.
Mas vocês não acham que tem coisa que também só funciona na base da caneta? Tem coisa que tem que ser meio que obrigatório, por exemplo, né, a regra da CBF para que os 20 clubes da Série A
sejam
obrigados a ter...
Comebol também obriga, né?
Um time feminino. Então, da mesma maneira agora, o ano passado, nessa luta da Megan Rapinoe e a Alex Morgan, elas conseguiram equiparar os salários da seleção, dos Estados Unidos, da seleção masculina e a feminina, e desde 2020 o Brasil faz isso também. Vocês não acham que tem coisa que só funciona também na base? Claro que é uma onda, né? Assim, tem um pouco da mídia, de todo mundo falando do assunto, do investimento das marcas, mas também tem as entidades que cuidam do esporte. Acho que elas precisam tomar algumas medidas, que senão esse bolo não cresce, né?
Eu acho que algumas vezes é preciso um passo um pouco mais forçado, digamos assim. Né? Isso que você citou da CBF, da obrigatoriedade dos clubes da Série A terem times femininos. Eu acho primordial. Porque, com certeza, se não houvesse essa obrigação, é o que a gente falou, direcionariam esses investimentos para outras coisas. Não teria isso. Então, assim, seria ideal que, naturalmente, as coisas se autossustentassem, evoluíssem, lógico que seria. Mas... Se tá indo devagar, por que não dar um apoio ali?
Eu acho que a gente tem que reconhecer também que existe uma necessidade de uma reparação, né?
Bem pontuado, sim.
Não tem como desprezar isso. Não tem como desprezar isso.
Então, estrategicamente também, é assim, é a melhor maneira de atrair um público que ainda não é da modalidade, é dar signos que elas já conhecem, símbolos que elas já conhecem, identidades esportivas que elas já conhecem, né? Então é muito mais fácil você torcer pelo Corinthians feminino do que se apaixonar por um novo clube, um novo escudo, uma nova cultura.
E assim, e tem coisas que a CBF fazer isso é porque ela vê, a CBF sempre pensou em seleção, né? Ela vê o potencial, não é favor, né? É tudo é negócio, né? Que a gente falou. A CBF, ela vê potencial que tem a seleção brasileira para ser um grande produto. A Conmebol, ela está obrigando também, porque ela vê o que já está acontecendo na Champions League. Falei, pô, dois recordes de público no Camp Nou com mais de 91 mil pessoas para ver quartas de final e semifinal de Champions League feminina, né? Então, você começa a ver isso como um produto. E aí vem a canetada que você está falando. Mas é importante, assim, e tudo isso vai criar um ambiente favorável para a evolução do esporte. Eu acho que isso é fundamental, tem que acontecer. E se a gente fizer um exercício para outros esportes, quando a gente trouxe a mulher, o UFC, o que aconteceu, por exemplo, né? No UFC, o fenômeno Ronda Rousey, Amanda Nunes hoje, para o público que assiste luta, não tem diferença. Não tem um card. O card não é ruim se for uma luta principal feminina. Pelo contrário, tem alguns cards de luta feminina que são maiores do que alguns masculinos. Então, é isso. Mas tem que fomentar. Tem que vir um negócio de cima.
A canetada talvez faça aquilo evoluir como negócio e para negócio ninguém vira as costas, né?
Exato.
Acho que é esse ponto.
Exato, também. Exatamente.
E agora eu queria abrir aqui o debate, a discussão e as nossas análises para uma coisa que eu acho que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer esporte, para que ele se torne cultural, para que influencie e inspire novas gerações, que é a questão do ídolo, né? Então, lá atrás, a gente falou assim de Sissi, de Kátia Silene, de Formiga, de Pretinha, né? Eram as jogadoras ali que fizeram história na década de 90 e que hoje, assim, são pouco lembradas, até pela questão da mídia. Mas a gente tem a Rainha Marta, maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 17 gols, 6 vezes eleita melhor do mundo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos abrir esse debate aqui, sobre a importância de uma figura como a Marta, né? E uma figura que, além da capacidade técnica de ser, né, genial, também é uma figura pública que entende o seu tamanho, né? Que entende o seu tamanho e encampa várias lutas importantes nesse sentido para o crescimento do esporte.
Eu estava pensando aqui, eu acho que a Marta ela tem duas grandes importâncias, assim. Como talento, acho que já falou tudo, não precisa falar, é a melhor do mundo. E se ela só jogasse futebol, ela seria realmente, né, nossa maior celebração, nosso ídolo e exemplo do que é o futebol feminino, de como a brasileira pode ser talentosa jogando futebol. Mas eu vejo a grande força da Marta como fomentadora dessa luta, dessa difusão de consciência, porque ela não se bastou ao papel dela, eu sou craque, ganha os prêmios, não. Eu acho que, principalmente dos últimos 10 anos para cá, se você pegar várias entrevistas da Marta, inclusive destacam aquela emblemática da eliminação do Brasil na última Copa, que ela fala, não vai ter Marta para sempre, não vai ter Formiga para sempre. É isso, ela se conscientizou do papel dela, do alcance que ela tem para mexer ali com as estruturas e pedir mobilização social, de empresas, de todo mundo, para ajudar com que aquele esporte que ela ama e pelo qual ela batalhou para acontecer, para ser jogadora ali, para que ele continue, para que ele aconteça.
A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
Então eu acho que a Marta é um dos maiores exemplos de um olhar para que aquilo que ela faz, aquilo que ela ama, para que tenha uma continuidade. Ela sabe que daqui a alguns anos ela vai parar, é a última Copa dela, provavelmente, e infelizmente, mas eu acho que ela concluiu ali para ela que a função dela é ajudar essa semente a florescer. Então eu vejo a Marta até bem mais ídolo fora de campo do que em campo.
Eu acho que tem alguns pontos, né? Eu acho que ela ajudou com que o mundo visse qualidade escancarada, genialidade no futebol feminino. Eu acho que ela foi a grande, primeira e grande, a personagem ideal para ser o Pelé, né, do futebol feminino, porque é isso, né? Futebol, a gente tem o futebol masculino antes do Pelé e depois do Pelé, e ele ajudou a mudar muita coisa nisso. A Marta, eu acho que ela tem esse papel fundamental.
AP e DP.
É, exatamente. Eu acho que tem um aspecto também da representatividade. Eu estava até vendo a Renata Mendonça, que é a comentarista do Sport TV, ela estava contando sobre a Aline, que está nesse grupo. A Aline foi uma menina que, desde pequena, dizia que ela queria ser jogadora de futebol, que era um negócio que não acontecia no passado, né? Então, hoje, as meninas, elas podem, menina de 5, 6, elas começam, elas crescem, elas podem identificar o futebol como uma futura profissão para elas, né? Que era um negócio que não acontecia. Então, a Marta, claro, e depois tudo que veio pós-Marta, viabilizou isso. E eu acho que tem uma outra coisa da Marta, como ela é embaixadora de várias lutas, né? E uma delas é a LGBT, que eu também acho que é fundamental, que é um outro negócio que a gente não fala no futebol masculino, né? Futebol masculino, a gente tem esse negócio do machão, que a gente não fala, não tem, não, quase não tem gay assumido no futebol masculino. A gente até postou
quase,
sobre isso no Instagram.
Quase não tem, não tem. Pelo menos no futebol brasileiro não tem.
Não, no futebol brasileiro não tem. Em nível de, a gente fez um post até no Instagram. Em nível de seleção nacional, só tem um jogador tcheco assumido que joga em nível de seleção. É, assim, dá pra contar nos dedos de uma mão os jogadores do mundo que são assumidos gay e sobram dedos, né? É um negócio bizarro. E a Copa, a futebol feminino, além de tudo isso que a gente está falando, também tem essa função. Ele traz muito essa questão do LGBT. Você tem uma Marta, a estrela que é, com um namoro assumido, com uma outra jogadora, inclusive ela namora uma jogadora lá do mesmo clube nos Estados Unidos, tem um papel muito importante.
Assim como a Megan faz isso nos Estados Unidos também,
exato.
Né?
Então,
é verdade.
É uma representatividade em muitas camadas.
Em
eu acho
camadas.
Isso... potente num nível absurdo.
E só complementando, Luizinho, o que você falou, quando você falou do exemplo da Aline, né, que falava que desde pequena sonhava em ser jogadora de futebol. Eu acho que as crianças, as novas gerações, sempre precisam de um sonho, de uma inspiração. Eu quero ser aquela pessoa, eu, né, há alguns anos eu queria ser o Pelé, eu quero ser o Neymar. E é muito bom você falar, eu quero ser a Marta. Ou quero ser que nem Ari Borges, né? Que faz 3 gols na estreia de Copa do Mundo. E você só vai querer, só vai sonhar se você ver aquilo acontecendo. Então, eu acho que é isso, né? Elas são também construtoras de sonhos, de certa forma, para as novas gerações. Coisa que a minha não teve muitos exemplos. Até tinha, mas não tínhamos tanto acesso a eles. Mas acredito que vai ser muito normal, sim. Assim como é sonho de muitos meninos, ser de muitas meninas também. Quero jogar bola, quero ser profissional, eu quero só bater uma bola para brincar ali. É isso, é a partir do que a gente constrói. É impacto de negócios, é impacto social e é impacto da nossa vida também.
Nossa, com certeza. Resumiu tudo.
Demais, demais. Bora?
É isso, Luizinho. Eu acho que a gente passou pelos pontos mais importantes desse assunto, né? E a gente espera que o futebol feminino evolua cada vez mais e que no futuro a gente nem tenha que discutir as diferenças.
É, exatamente. E eu agradecer, né? Antes da gente partir para o encerramento.
Claro.
Agradecer a participação da Bárbara, tudo que ela agregou aqui de informação, de conhecimento e também de visão feminina de um tema como esse, né? Eu acho que foi fundamental, né?
Ah, agradeço demais, Luizinho, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Foi uma aula para mim, eu aprendi bastante coisa. E é muito bom a gente colocar esse assunto em pauta, poder parar um pouquinho para falar sobre isso. E é o que você falou, Rê. Espero que naturalize e que daqui a alguns anos a gente não discuta mais, né? Se é masculino ou feminino.
Só futebol.
A gente fala de futebol, que é o que a gente ama, né?
Só Copa do Mundo.
Só Copa, que é o que importa.
E estamos aqui com um podcast para falar um monte de coisa de futebol e que a gente tenha um monte de história do futebol feminino, né? A gente já teve, já contou algumas, mas que a gente tenha mais aqui para contar pela frente, né? Porque a gente tem muita coisa de futebol masculino ainda, né, Renato?
Exatamente. Personagens também, né?
Exatamente. É, a gente ficou de fazer, inclusive, um episódio sobre a Marta, a gente falou, né?
Vai sair, vai sair.
Bom, então eu aproveito aqui para agradecer quem curtiu esse papo com a gente até aqui. Muito obrigado pela audiência. Se você puder aí comentar no Spotify, a gente agora tem aí essa parte de interação, então você pode deixar um comentário, deixar uma opinião sua, deixar ideias para as nossas próximas pautas, nossos próximos programas, tá? A gente está aqui num formato diferente, a gente deve repetir esse formato, né, de debate, né, Natão? Uma conversa um pouco mais fluida. Não vamos abandonar as histórias, mas a gente vai agregar um pouquinho mais com esse conceito aqui de troca de ideia também, né, Renatão? E se você ouviu até aqui, curtiu, dá uma moral pra gente aí, compartilha com seus amigos e amigas, comenta e não esquece de se inscrever no seu agregador preferido de podcasts para sempre receber notificações quando tiver novidades. E a gente também tá no Instagram, é sempre bom lembrar, @futebolexplicaomundo, tudo junto, segue a gente lá, beleza? Valeu, até o próximo episódio, um abraço e tchau!
Fui!